Quando a gente fala com vida,
ela é
rápida, flecha,
pode pôr
em mão. Tem amor, tem
a qualidade predominante já é a qualidade.
Grifo nosso.
Capítulo 6. A Revolução dos Bichos. Eu sou a Dani Toste. Todos os homens são inimigos e todos os animais são camaradas.
Eu sou o Gustavo Domingues e todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros.
Eu sou a Juliana Moraes e ser humano bom é ser humano morto.
Eu sou o Eric Torres e se o camarada Napoleão diz, ele deve ter razão.
Hoje é dia 11 de janeiro de 2010 e a gente vai falar sobre o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que ouviu o último episódio, especialmente aqueles que comentaram, que são o André, do essasbandas.com, o Vinícius Domingues, a Isui, o Cyborg, o Goblin, do goblin.com.br, a Anne, o Alexis Gonzalez, do zbcast.com.br, o Thiago Cabelo, do paponaestante.com.br, o Ben Hur Nascimento, Ataque Diogo, do argcast.com, o CGN, o Cutia, o Marcelo Chovas, o Rodolfo, o Henrique, o Samuel Varela, do piratacast.com e o Denis Sensei, do otakucompany.com.br, que é do Otacast. E convidar quem não comentou a comentar no próximo episódio. E a gente também recebeu um comentário por e-mail, que é do Wendel Valois, de Salvador, Bahia. Como ele não mandou em áudio, eu só vou falar mais ou menos o que ele leu. Ele falou um pouco de quais personagens no livro representam quais personagens na Revolução Russa. A gente vai tratar disso conforme a gente for falando da história do livro. Então, primeiro, eu vou colocar o comentário da Amanda, que é bem um resumo do que vai se tratar.
Olá, pessoal do Grifo Nosso, aqui é Amanda Vanderlei, do podcast Decodificando. Eu vi que o próximo livro a ser discutido por vocês é A Revolução dos Bichos. E comentem com a Dani que eu já havia lido. Ela então pediu que eu mandasse um comentário em áudio com a minha opinião. Como eu li o livro há uns 10 anos, na versão em inglês, pensei em reler antes de mandar meu comentário. Mas depois decidi que seria mais interessante deixar minhas primeiras impressões da época de adolescente. A história do livro se passa numa fazenda onde acontece uma revolta dos bichos contra os maus tratos humanos. Essa revolta é liderada pelos porcos, que eram considerados pelos demais os mais inteligentes. Os humanos foram expulsos e os porcos passaram a comandar as tarefas da fazenda e a atividade dos outros animais. E todos eles tinham alguns mandamentos a seguir. Com o tempo, surgiu uma rixa entre os dois porcos líderes, e um acusou o outro de traição e o expulsou. Os mandamentos também passaram a ser modificados de acordo com os interesses do porco líder, que era o Napoleão. E o Napoleão passou a ser tão tirano com os outros animais quanto os humanos. O livro, então, mostra que uma sociedade igualitária é algo utópico e que, apesar de, no princípio, os interesses serem comuns, o poder corrompe até as melhores intenções. A Dani disse que eu poderia dar uma nota e ela é 4, porque apesar de eu gostar bastante do livro, ele não está no meu top 10. Deixo aqui o meu abraço e o desejo de sucesso a todos vocês do Grifo Nosso e aproveito para perguntar se algum dia vocês vão discutir algum livro do S. de Queiroz, que é um dos meus autores preferidos. Um beijo para vocês.
Chega, que já falou tudo, né? Chega, acabou o podcast. Tô com fome, né?
É, a Amanda falou quase tudo mesmo, então a gente nem vai ficar com muitos detalhes. O livro se passa numa fazenda que chama Fazenda A Granja Solar. Que pertence ao Sr. Jones.
Uma fazenda repleta de bichos, com muitas galinhas, muitos porcos, alguns cavalos, e um corvo, um gato e alguns cães.
É uma fazenda normal, com um corvo agourento, diga-se de passagem.
Então, e dentro dessa fazenda, um dos porcos, que é um porco velho, ele tem um sonho de liberdade dos animais, onde os animais iam ser todos iguais, onde eles não seriam reduzidos à escravidão, onde o homem não ia dominá-los, etc, 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 etc. Um sonho muito lindo, um sonho que, se vocês ouvissem, seria o sonho de vocês, caso vocês fossem animais, é claro.
animais e carregasse uma bandeira vermelha dizendo Viva a Revolução, ou Viva la Revolução, se for Cuba, não sei.
Não, conforme o lugar, qualquer animal.
É.
Porque se você for ver, do ponto de vista da ideia, não importa o que você venha achar depois da prática, a ideia é tentadora.
É. Até porque, pelo ponto de vista deles, eles eram animais presos, eles trabalhavam por um mínimo de ração do que o Sr. Jones dava pra eles. Então é inevitável um sonho assim. E é claro, pode passar isso pra gente também, né? Afinal, todo mundo aqui é explorado nos seus respectivos estados.
Ah, não, não, não. Porque... É, não, não.
Pra mim, chega disso.
Chega de patrão.
Bom, os animais, eles escutam o sonho do Major. E o Major ensina pra eles, além de tudo, uma música... Que era uma música muito antiga e que os animais já tinham esquecido. E que é uma música muito marcante, muito forte e muito inspiradora. Que o Gustavo agora vai fazer a gentileza de interpretar para os nossos ouvintes.
Vamos lá. Bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui da Lídia, colá, escutai a alvissareira, novidade que virá. Mas hoje, mais amanhã, o tirano vem ao chão, e os campos da Inglaterra só os bichos pisarão. Não mais argolas nas ventas, dorsos livres de antros arreios, freios fora enferrujando, e reino em cantos alheios. Riqueza incomensurável, terra boa, muito grão, trigo, cevada e aveia, pastagem, feno e feijão. Lindos campos da Inglaterra, ribeiros com águas puras, brisas leves circulando, liberdade nas alturas. Lutemos por esse dia, mesmo que nos custe a vida, gansos, vacas e cavalos, todos unidos na lida. Bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui da Lídia colá, levai essa minha mensagem e o futuro sorrirá.
Essa é diferente.
Sabe o que é interessante? Na música ele fala, bichos da Inglaterra e da Irlanda, ou País de Gales. O País de Gales fica no Reino Unido também.
Não, mas, tipo, bichos do Reino Unido, né?
É, pois é, que sonho de liberdade é esse? Sonho de liberdade só dos irlandeses, dos ingleses?
E os bichos do terceiro mundo têm que continuar trabalhando, né?
Pois é, pra sustentar o padrão de vida deles, né?
Com isso, os bichos se sentem muito inspirados e o Major transmite uma energia incomensurável para eles. De tal forma que, em seguida, sucede a revolução mesmo. Com o Sr. Jones espantado, então...
Ele... Espantado em vários sentidos. Eu ficaria também.
Os bichos chegam e tomam conta do negócio.
Eles tomam conta da fazenda.
Depois que eu li esse livro, eu nunca mais olhei para bichos.
Assim,
você olha ele com aquela cara de ruminante idiota e fala assim, ele tá pensando em alguma coisa. Se eu virar as costas, ele vai me matar.
Foi por isso que depois que eu li o livro, eu prendi meus cães.
Nossa.
Que ficava dentro de casa, eu passei lá pra fora. Nada.
Bom, quando eles assumem, eles resumem todos os ensinamentos do sonho do Major em 7 mandamentos. O Goblin, no comentário dele, diz pra gente exatamente esses 7 mandamentos.
Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Felizmente eu sou um Goblin. Resumindo, o livro é sobre porcos inteligentes que não queriam fazer nada. Os caras estavam cansados de comer sua lavagem, queriam coisa diferente na mesa, aí vieram com aquele papinho sobre revolução. O Major é o cara, é o vilão master. Fica lá só de boa, mandando, administrando, gerenciando a bagaça enquanto os outros trabalham. Não que eu acho que ele esteja errado, longe disso. O cara tá mais que certo. O cara fez o que eu tento fazer a vida inteira e nunca consegui. Sobre o livro, A Revolução dos Bichos é um livro rápido, dinâmico, de fácil leitura, blá, 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 blá. O resto vou deixar com vocês aí pra falarem no grifo e com 2 F's, hein? Piadinha interna safada.
Primeiro, quando eu vi o comentário, eu respondi pro Goblin falando se ele não tava querendo dizer o Napoleão em vez do Major, né?
Que é, era o Napoleão.
Que ele fala que o Major é mal, mas ele disse que não, que ele acha que o Major que é mal mesmo.
É, porque ele deu as ideias. Ele é o fundador da doutrina. É a mesma coisa.
Quem mas, peraí, antes da gente falar isso, ele fez um comentário muito mais relevante e que eu fiquei pensando naquilo e que eu não achei uma resposta. Qualquer coisa que andar sobre duas pernas é inimigo. Que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. Então os cangurus são inimigos?
What game is this that we all play?
Não.
Eles andam sobre duas pernas e não têm asas.
Mas eles se movimentam nas quatro patas e com a ajuda da cauda.
Então quer dizer que eles têm duas personalidades. Então,
eles andam pulando? Pulando?
Sim, mas pulando. Eles ajudam. Se eles tiverem. Isso quando eles vão saltar, mas se eles estiverem andando, eles põem as patas e eles arrastam o corpo ainda com a ajuda da cauda.
Normalmente, sim, então eles andam com as quatro patas.
Cinco se você contar ainda com o apoio da cauda.
Mas isso é a maior parte do tempo ou de vez em quando?
Eles não andam saltitando por aí o dia inteiro.
Eu
né?
nunca vi um canguru de quatro.
Assim, eu vi no jornal. Tava.
Eu tô vendo fazer um canguru perneta. Essa é uma nova variação? Agora a culpa foi toda sua.
Que foi?
Não, sua, dela.
Não, mas.
Ele não anda exatamente ereto. Ele anda já meio curvado e na hora que ele vai andar.
Ele é ereto que dá mais.
Deixa pra lá. Desisto. Essa semana passou no comentário sobre o Coranha Fitch.
Não, ó, agora eu vou falar uma coisa. Se a gente vai falar sobre a revolução dos bichos, isso serve pra vocês e pros ouvintes. Vocês têm que tirar os comentários maldosos da cabeça, porque de quatro pernas é bom, o que andar sobre duas pernas, o que andar... Tudo isso aí, gente, é parte do livro, não dá pra evitar. Vocês têm que limpar suas mentes.
Gostaram?
Eu não
tinha pensado nisso,
que
eu tava
lendo isso. Olha,
eu falei que eu nunca vi um canguru
andando
sobre quatro pernas. Pronto, eu sinto melhor pra você.
Então, de novo, voltando. Eu tava assistindo, aí passou um documentário e mostrava eles andando. Quando eles iam andar pra espaços pequenos. Quando eles vão andar espaços maiores, eles vão saltando.
Então, e aí eles usavam. Mas aí, aí se você for pensar assim, o homem também, quando é bebê, engatinha sobre quatro aspas patas.
Então, mas quando ele é bebê, ele ainda não foi corrompido pelo mal.
Do sistema.
Ele não vai sair daí por aí.
Não, eu achei uma pergunta muito pertinente e eu fiquei analisando. Mas eu acho que da mesma forma como os planos do Marx não pensavam em ninguém fora os operários e os donos, tipo, os autônomos estavam totalmente fora dos planos da revolução. Eles não eram explorados, não eram exploradores. Eles eram simplesmente pessoas que estavam lá. Não eram explorados, não eram exploradores, não eram. Não tinham que se revoltar, mas também não tinham que ser destituídos. Eles eram idiotas que não valiam a pena pensar. Acho que os animais da fazenda, em primeiro lugar, que eles só estavam pensando na Inglaterra e na Irlanda. Não na Austrália, né? Os animais da Austrália podiam continuar escravizados.
Tá certo. A Inglaterra sempre viu muito mal a Escócia. Se nós travaram uma guerra lá com os escoceses, 900 e alguma coisa.
Mas deixar pra lá os animais escoceses, né?
É, também não.
Só por causa você tá pregando a igualdade nesse momento, agora era a hora, né?
Só por causa
dos animais da Escócia.
Só por causa do sotaque forçado deles?
É que eles estão só preocupados com os animais de fazenda, entendeu? Os outros animais.
O sotaque escocês é caipira chique pra mim.
E os macacos?
Então,
mas não tinha mais.
Os koalas.
Eles estão mais preocupados com os animais que trabalham.
Se você tivesse uma fazenda explorando macacos.
Se você considerar como pata a nadadeira.
Como que esse debate?
Sei.
É. Tá bom, fazer o quê? Então, tipo Simba?
Agora ainda. E os cobras?
Tá bom, voltando.
Não, é tipo Simba?
E os
voltando
cobras?
A fazenda de macacos?
Acho que as cobras são sempre inimigos.
Eu gosto dela.
Por quê? A cobra.
É isso mesmo!
Eu ia falar exatamente isso.
Lógico, lógico.
Bom, tudo bem. Vamos voltar ao livro.
Você deve ter gostado muito do corvo, né? Você acredita num monte de açúcar?
Não, não. Não, eu aposto. Eu não posso falar isso. Eu aposto meu braço esquerdo como ela gostou do gato. E achou muito engraçado as ações do gato.
Não.
Ah, voltar pros dois lados?
Não, tipo, voltar pros dois lados, querer ensinar os pardais.
Eu não gostei.
Podem vir na minha mão.
Eu não gostei de nenhum dos animais. Eu achei que todos eles eram idiotas.
Mas a gente...
Por isso que eu matei meu gato com uma furadeira depois.
Oh. Aí também não.
Vamos lá, vai. Bom, Eric, você quer falar pra gente alguma coisa mais sobre a revolução?
Não, basicamente era isso. Diante da escassez de comida, eles acabaram se revoltando contra o proprietário da fazenda, né, o Sr. Jones. Eles expulsaram ele e a esposa dele. A esposa acho que foi primeiro, ficou... toda com medo e saiu correndo. E eles assumiram a fazenda. E os porcos, como fala no livro, os porcos eram os animais mais inteligentes. Eles que assumiram começaram a controlar toda a produção, organizar o trabalho. E foi isso nos primeiros dias depois da Revolução.
Uma piada dupla muito, muito interessante, porque os porcos são de fato animais inteligentes. E no final eles... Quer dizer...
É tão inteligente que
de tudo. Deixa pra o seu final.
Os porcos... Underline,
Aí, então, logo depois da Revolução, cada um dos animais trabalhava de acordo com a sua capacidade. No entanto, mesmo aí, logo no começo da Revolução, estava tudo fresquinho, eles tinham um problema. Eles tiravam o leite das vacas e as maçãs caíam das árvores e os animais primeiro iam dividir, mas logo os porcos chegaram com uma solução. De que as maçãs e o leite ficariam para os porcos, porque isso era para estimular o trabalho intelectual deles.
Porque o trabalho intelectual era o mais trabalhoso, que demandava mais esforço, organizar toda a fazenda enquanto...
Se preocupar com todo mundo, né?
Pois é.
Sempre muito terrível.
Desgastante. Cansativo.
Por isso que os políticos só trabalham de terça e quinta.
E daí a necessidade de dormir muito. De acordar ao meio-dia e dormir às 6 da tarde.
Comer muito, porque o cérebro gasta açúcar, você sabe?
É verdade. Bom, com isso, tava tudo razoavelmente bem. Ninguém tava muito preocupado lá com as maçãs e com leite, tava todo mundo feliz.
A condição tinha melhorado.
Os animais trabalhavam pouco, comiam bem, não tinha problema. Acontece que, diante do sucesso da fazenda, logo em seguida os homens resolveram, o Sr. Jones contratou uns capangas lá e resolveu tentar retomar a fazenda. Nessa tentativa eles têm a batalha que fica chamada de Batalha do Estábulo, e nessa batalha alguns animais são os mais honrados, assim, que arriscam a própria pele. Entre eles estão o Sansão, que é o cavalo.
Diga-se de passagem, é o cavalo mais estúpido da fazenda. Ele não tem...
Ele aprendeu 4 letras.
Eu acho que talvez aqui seja um ponto legal pra gente falar um pouco sobre
os personagens. Ele é um tipo de alusão ao
trabalhador
muito útil. Que é o cara assim, que ele não faz perguntas, ele não...
É um funcionário robô.
Ele executa e trabalha muito.
É um funcionário robô, você manda, ele vai lá e vai.
E ele gosta do chefe por isso.
É.
Só pra gente então situar aqui um pouco os personagens, já que a gente vai começar a contar a história... Basicamente, os personagens mais importantes são o Major, que é comparado na nossa realidade ao Lenin ou ao Marx. A gente estava aqui discutindo, a gente ficou em dúvida, não conseguimos chegar muito bem a uma conclusão.
Olha, sinceramente, eu acho que dá mais pro Lenin.
Então,
porque o Lenin foi quem assumiu após a primeira que teve a Revolução Russa, né, de 17 a... Foi em 1917 mesmo, acho que depois em 1918 até 1921 teve a Guerra Civil. Entre os bolcheviques, o exército vermelho mesmo, que ele era um dos líderes, e os mencheviques, o exército branco. Após isso, é claro, os bolcheviques saem vitoriosos. Lenin que assume. Ele assume até 1924, quando ele morre. E ele já estava relatando alguns problemas, que não estava conseguindo organizar direito. Ele temia, inclusive, o excesso de poder do Stalin. Tanto que até se cogita que ele teria deixado um testamento alertado que Stalin não seria recomendável para estar assumindo. E deu no que deu. Por essa ideia dele ter começado a revolução, ou incitado, né, colocado na ideia do povo, que eu acho que estaria mais pro Lenin, a figura do Major.
Mas... Porque, é, ele não criou a ideia. Não foi ele que criou a música, por exemplo, dos bichos.
Não. É. O Major, ele sabia dessa música, que era da época de criança dele. É, então. Que ele só foi lembrar...
Então existia um porco Marx no passado.
Existia um porco... Não, eu acho que não. Porque o Marx não era um porco.
Quem disse que porco é uma coisa...
Tá? Tá?
Olha, só na sociedade tradicionalista.
Eu... Veja bem, eu acho que não é muito higiênico você com uma barba tomar uma sopa. Mas.
Quem disse que os porcos eles têm que ser maltratados? Você não compara o Marx aos porcos!
Você não compara o Marx aos porcos!
Foi pobres porcos!
Então, aí tinham dois porcos logo depois da Revolução que assumiram, que eram o Napoleão e o Bola de Neve. O Napoleão ele é associado ao Stalin e o Bola de Neve Trotsky, ao Trotsky. Né? Uhum. Os outros animais, eles
mas
não...
Mas quais características do Stalin e do Napoleão? Bufo, folgado, brutal.
Não, mas a gente vai chegar no burro, folgado e brutal. E aí os outros animais, eles são mais representações de espécies de povo, digamos assim.
Exatamente.
Então as ovelhas eram aquelas que sabiam repetir os lemas e não faziam a menor ideia do que elas estavam repetindo. Elas só sabiam falar. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Quatro pernas bom, duas pernas ruim.
Até porque elas não conseguiram associar os sete mandamentos.
É.
Então, o foi quem? O camarada...
O Bola de Neve.
Não foi o Bola de Neve?
Foi Bola de Neve.
Então, Bola de Neve acabou por resumir os sete mandamentos nessa frase. As quatro pernas bom, duas pernas ruim. Que era a única coisa que entrava na cabeça deles.
Quatro mesmo. Pernas bom, duas pernas ruim.
É. Então, você vai falar dos cães também? É porque os cães e as ovelhas, eu acho que eles fazem parte do fundamento de toda a sociedade, assim, ditatorial. Todo...
Sim, publicidade, né? Violência.
É, exatamente.
O Sansão é, como a gente disse, aquele trabalhador que acha que o trabalho resolve todos os problemas. O Benjamin, que é o burro, é aquele que sabe da verdade, percebe o que está acontecendo.
Seria Nietzsche, nesse caso.
Mas também não faz nada para mudar.
É.
Mas também não faz nada para mudar as coisas.
Exatamente, seria Nietzsche.
A Quitéria, que é a vaca, é a mais espertinha.
Quitéria,
ela percebe a estranha.
É uma égua.
É a égua? Na vaca?
Não.
Então tá, então a Quitéria, que é a égua. Percebe que as coisas estão estranhas, mas mesmo
tem duas
assim.
Éguas, tem a Quitéria e a Mimosa.
Mesmo assim, quando falam as coisas pra ela pra tentar explicar, ela acaba aceitando.
Tanto porque ela parece que não entendeu direito, aí fazem de conta.
É,
tipo que explica,
ela percebe que tá uma coisa errada, mas ela é facilmente enganada pra.
Porque eles levam a conversa de um jeito?
Não,
a Quitéria. É, eles manobram as coisas mais pra frente, o Garganta manobra as coisas de um jeito,
é,
e aí ela acaba. E ela acaba ficando confusa, não sabe se tem certeza ou não, e aí
acho que ela representa bem o povo no geral mesmo.
É, porque não tem muita certeza.
Percebe que tá uma coisa de errado.
É. Mas é que a publicidade, toda aquela...
Mas é praticamente engabelado.
É.
E aí a gente tem os cachorros, que são os guardas violentos, que protegem aquilo pra que eles foram treinados pra fazer e acabou.
Mas antes disso, eles tiveram uma ninhada de cães, de 9 no total.
Não, é...
E eles foram pegos pelo...
Desapareceram de tal forma que esqueceram dos cachorros,
sim,
né? Bom, tem a Batalha do Estábulo, e aí em seguida o Bola de Neve vem com um projeto de um moinho. Enfim, o projeto dá uns problemas, o Napoleão já tá meio estranho, não fala nada, fica...
A ideia do moinho, lembrando, né, que os animais não estavam entrando em estado de selvageria, apesar da Revolução.
Não, não.
Eles queriam criar uma sociedade que eles pudessem viver melhor e trabalhar cada vez menos.
É.
A ideia do moinho era exatamente essa.
Era...
O moinho faria todo o trabalho por eles.
Eles tinham que trabalhar menos ainda.
Era gerar energia elétrica, tanto que o...
Para todos os animais,
trabalharem 3 dias e descansarem o resto.
Não.
Essa era a ideia original do Bola de Neve.
Quando eu li a princípio essa história do moinho, eu falei, ué, mas esses caras estão de sacanagem, eles já estão criando coisas de humanos, eles vão já começar a comercializar, não é? Não era isso,
não era
começa
com isso.
Não era pra comércio, era pra eles. Basicamente, com essa história do projeto do moinho, acontecem duas coisas que eu achei importantes. O Napoleão fica quietinho e tal, de repente, quando tem a apresentação do projeto para ser votado, porque os animais se reuniam todo domingo para votar as decisões, o Napoleão simplesmente expulsa o Bola de Neve, pega os cachorros que ele tinha treinado, põe para ameaçar e dá um golpe de fazenda. É.
É que, na verdade, o que significa é que a administração da granja ficava oscilando. Ora Napoleão, ora Bola de Neve. Ficava muito unânime. E eles tinham muitos conflitos, até que teve esse evento.
Sim, a gente associou o Bola de Neve a alguém? A Trotsky?
Sim, ao Trotsky. Sim. E aí, a primeira medida que o Napoleão toma assim que ele expulsa o Bola de Neve é: as reuniões de domingo ficam abolidas e a comissão de porcos é que decide e comunica as coisas para os demais.
É aí que aparece mais a figura do Garganta, que passa, ele fica tipo, vira
um... Ele é a publicidade. De...
Ele é o porta-voz, na verdade, do governo.
Exatamente. Mesmo assim, depois que o Napoleão expulsa e fala mal do moinho, ele fala, não, na verdade o moinho era bom e nós vamos mesmo fazer o moinho. E começa a construção do moinho.
Ele fala que a ideia original foi do Napoleão e o Bola de Neve teria roubado essa ideia.
Agora essa distorção de caráter e de ideia.
É, porque quando pergunta, ele fala assim, aí é que está a esperteza do camarada Napoleão. Aí, ele começa sempre...
Começa a também distorcer outros fatos que foram importantes na Revolução, tipo a Batalha do Estado. Ele começa a falar, ah, vocês não se lembram do camarada Bola de Neve, covarde?
Ele que tinha tomado uma
tomou a dianteira
nessa batalha do estábulo.
Basicamente o Sansão e o Bola de Neve que foram os grandes heróis.
Na batalha do estábulo, o Bola de Neve ele foi ferido por um dos capangas do Jones. Só que aí depois, nesse desvirtuamento, o que que aconteceu? O Garganta falou que o Napoleão teria mordido o Bola de Neve, o traidor já na época.
Por isso que ele tá
passando por isso.
Agora, morder fazendo um filete que vem aqui desde o pescoço até o lombo. Tudo bem, não sei se um porco faz isso.
É uma mordida calculada.
É uma mordida parecendo de uma seta.
Bom,
né?
Com a construção do moinho, basicamente as consequências são as seguintes. Os animais começam a trabalhar pra caramba como escravos, praticamente. A granja começa a comerciar e vender os ovos das galinhas, porque eles iam precisar de dinheiro pra comprar as coisas pro moinho. Os porcos se mudam para a casa grande e passam a dormir nas camas. De tal forma que o quarto mandamento, não sei se vocês se lembram, que é nenhum animal dormirá em cama, passa a ser nenhum animal dormirá em cama com lençóis. E eu falo passa a ser porque acontece o seguinte, eu tinha dito, né, a Quitéria, sim. A Quitéria questionava e ia lá na parede onde eles tinham escrito os mandamentos e olhava. De repente estava escrito aquele adendo no finzinho, assim, do mandamento.
Ela devia ficar com aquela cara de rir. Nossa!
E aí eles falam, não, você não está se lembrando bem, mas era isso.
Mas o Garganta sempre fala assim, vocês não sonharam com isso?
É, você devia estar enganado. Exatamente.
E aí ninguém consegue provar nada e fica...
Acontece isso... E aí, acaba tendo uma tempestade um dia e o moinho é destruído e eles falam que quem destruiu foi mesmo o Bola de Neve. E com a destruição do moinho, eles têm que começar tudo de novo. E pra cumprir o prazo, eles vão precisar trabalhar muito
e
mais.
Tudo, o Bola de Neve, ele é usado, assim, com
pra
medo.
Justificar tudo.
Pra aquele controle de medo. Porque as coisas ruins que acontecem não são...
É como se ele fosse o diabo, o capiroto ali.
Não é por causa da alimentação.
É porque o Bola de Neve...
O Bola de Neve tá vindo lá, sorrateiramente, à noite...
O que eu acho estranho, porque cada vez que soma alguma coisa, eles atribuem a bola de neve. Me lembra até o Saci.
Mas teve um episódio de uma chave que depois eles acharam e aí era o Bola de Neve que tinha levado, e de repente a chave ali. E ficava aquela cara, devolveu, aquele negócio.
E sempre que o Napoleão vai, cheira algum eventual rastro, ele... Ah, Bola de Neve passou por aqui. Bola de Neve passou por ali.
Bola de Neve era ninja.
E daí, então...
embora não fale o que aconteceu com Bola de Neve, né?
Não fala. Depois que ele desaparece, a gente não sabe mais
tá
nada.
Tá em uma fazenda, tá em outra.
Mas os boatos não dá pra acreditar muito, porque os boatos são criados pelo próprio Napoleão.
A picaretada do México.
Por um tal, por um sujeito chamado Ramon.
Ramon Mercader?
É.
Você desconfia daquele bigode, daquela costeleta.
Bom, com isso, com a destruição e o recomeço da construção do moinho, os animais têm mais trabalho e menos ração. E aí acontece uma coisa interessante. Com essa história de colocar a culpa de tudo no Bola de Neve, eles descobrem, aspas, segundo diz o Garganta, que na verdade o Bola de Neve estava tramando tudo desde o começo e que tem traidores entre eles. E aí acontece uma execução dos traidores. Essa execução é assim, são vários animais confessando que eu fiz isso porque o Bola de Neve mandou, porque eu tava de
com o Glue com ele e tal, e depois que cada animal confessa, ele é assassinado.
É, pelos cães.
O que me pergunta, por que diabo você vai confessar um negócio depois que você já viu três pessoas confessarem alguma coisa e serem assassinadas, né? É, eu vou confessar também.
Sem falar, o teu negócio é muito engraçado. As galinhas, quando elas confessam, elas falam que o bode, né, veio um sonho.
Um sonho.
Instala a revolução. É, meu... Tipo, os caras estavam atribuindo poderes
aí ele já tava morto, né? É. As galinhas pegaram, tipo, Chico Xavier chamaram o Bola de Neve.
Essa piadinha meio inquisição, né? Tipo assim, o capeta veio no meu sonho, falou que eu tinha que matar aquela mulher, né? Tipo...
Bom, entre as medidas que acontecem depois dessa execução, fica sendo proibido cantar os bichos da Inglaterra. E aí... Como tem um monte de execuções, a Quitéria começa a se perguntar também. Caramba, parece que tinha alguma coisa que não era pra matar um outro animal. E aí ela vai ler lá os mandamentos e no sexto mandamento consta. Nenhum animal matará o outro animal. Sem motivo.
Essas emendas aos sete mandamentos.
Perfeito. É. Então os animais trabalharam lá mais do que escravos e tal. Concluem o moinho. Com a conclusão do moinho... É, a gente percebe algumas coisas que acontecem. Os animais começam a trabalhar mais ainda do que eles trabalhavam na época do Jones, com menos comida.
É, até porque esse moinho, que originalmente, pela ideia do Bola de Neve, era para gerar energia elétrica.
Pro estábulo.
Pro estábulo, para evitar o trabalho, começar a trabalhar sozinho.
É.
Mas aí o moinho ele começa a moer milho não, cereais.
É.
Pra venda, não pra alimentação dos animais.
E era melhor não ter luz mesmo no estábulo.
É, porque a luz...
A garganta levou todo mundo na conversa.
É, a luz ia impedir o sono ia impedir o trabalho, então não ia prosperar a grande...
E era melhor trabalhar mesmo todos os dias, não só três dias, né?
É.
Então...
O trabalho dignifica. O que ele fala no final?
Papo de pobre, né? O trabalho dignifica. Eu prefiro muito mais... Trabalhar é ser escravo de si mesmo. Que até aquele que não tem senhor e trabalha tem um senhor, ele mesmo.
Trabalhador e senhor.
Eu não vou conseguir dormir hoje. É pra se pensar.
Isso me lembra o Aristóteles, que também. Quem trabalha são só os escravos. Uma pessoa livre não aceita o trabalho.
Então,
mas se você tentar escravizar uma pessoa livre. Ela prefere morrer do que ser escravizada. Se ela permitir trabalhar, é porque ela já era escrava no coração.
Eu tô falando nesse ponto, mas pros gregos, o trabalho braçal, assim como em Roma, era visto como uma coisa inferior. O trabalho intelectual era destinado aos cidadãos, ao homem da polis mesmo. Olha que bonito.
E olha como eles evoluíram, hein? Então, nós devemos mudar nossos conceitos.
Pois é, a gente deveria voltar...
A gente tá falando de escravidão, né?
Então quer dizer que a gente deveria fazer novos navios de madeira e mandá-los para Angola?
Não, a escravidão dos antigos com a escravidão dos negros, que era totalmente diferente.
É, e o negro
os escravos eles eram tratados com muito mais dignidade pelos gregos, pelos romanos.
Eles eram quase
membros da família.
É, entre aspas que eles eram escravos. Eles eram uma casta de trabalhadores que não tinham a opção de se desligar da família. Mas eles recebiam muita coisa em troca.
Tanto quanto o pater famílias tinha direito de vida ou morte sobre o escravo, também tinha sobre o filho.
É.
Sobre a mulher, sobre qualquer um.
Agora...
Não, mas já que a gente falou disso, deixa eu fazer um último comentário sobre escravos. Tanto que, mesmo com os escravos negros, já viu o relato... É, eu que li livros assim, tipo Negras Raízes.
Ah, eu tenho esse livro.
Aquele Casa Grande Sem Sala. Eles são legais. É, você vê que, sabe, os negros que viviam na Casa Grande, que eram tratados como escravos, entre aspas, de nível superior.
Eram tratados como escravos
tradicionais romanos, digamos assim, né?
Sim.
Que eles recebiam um alojamento normal, assim, tipo uma cama, recebiam comida. É, parecida com a que os senhores comiam, não de boa qualidade, mas parecida.
Não, era resto.
Eles se recusavam à revolta. Eles achavam não,
que era um absurdo.
Que era um absurdo, que eles viviam numa condição.
Não, gente, a melhor coisa que você tem que fazer, aliás, eu acho que o livro acaba mostrando isso. Porque os animais, apesar de eles estarem trabalhando aqui mais do que na época do Dionísio, com menos comida, eles estavam mais felizes e eles trabalhavam mais e com menos comida. Quando você trata os seus escravos bem, eles são escravos com prazer. Quando você trata os seus escravos, não se engana eles.
Não se engana. E nem o Garganta chega lá com aqueles gráficos que nós estamos comendo muito melhor.
Os gráficos
do Garganta.
Não, mas é assim, se você trata os escravos, vai, como se eles... com um pouco mais de dignidade do que, por exemplo, eram tratados negros, você realmente diminui a chance deles se rebelarem. Se você fizer parecer que eles trabalham, mas eles são da família e você gosta muito deles, eles vão retribuir.
Você falou nesse tratamento com dignidade, falou de Roma, mas é a revolta de Esparta com os 78, acho que foi.
Eles eram cativos de guerra, né? Isso, normalmente.
E eles não eram usados domesticamente, era só pra combate mesmo.
É outra coisa, né? Mas... falando em Spartacus, saiu uma série agora, Spartacus.
Eu já vi.
Eu não gostei, eu achei muita violência e nudez sem nenhum propósito.
É HBO? Ela não gostou de Roma.
É HBO? Tem cara de HBO,
sabe? Não, passou no The History Channel isso. Em 2 episódios.
Não, mas não são 2 episódios. Tem... É uma série? Fechada, acho que de 3 episódios, se não me engano.
Parece que vai ter continuação.
É, não sei, então.
Então, agora que a gente falou desse negócio aí, eu encontrei um paralelo com o livro. Esse negócio dos negros que viviam na Casa Grande. Porque assim, os porcos que eram submetidos ao
Napoleão,
eles viviam bem. E ele representava Napoleão em qualquer situação, mas eles estavam numa situação...
pior que a do Napoleão.
Pior que a do Napoleão, totalmente. Tanto que alguns deles até foram mortos em nome da...
Mas veja bem.
É verdade.
Os porcos
ali...
a revelação
da falsa farsa.
Os porcos ali como... pelo menos comparando com a União Soviética...
Tem os porcos que são mortos.
Com os funcionários de alto escalão. Administração pública, no geral.
É.
Seria isso.
Embora viviam melhor do que a massa.
Viviam melhor. Eles tinham muitos privilégios.
Mas estavam sujeitos a...
Olha, na época da União Soviética, os... esses funcionários públicos seriam a classe média, enquanto o povão mesmo seria... bom...
Seria o povo, né?
Tipo de uma classe ideal.
Que se mata pra fazer um dique que existia.
Não, bom, voltando pro livro, então. Além desse mais trabalho, a sociedade começou a ter, a fazenda, gestos de adoração na Napoleão. Então o pessoal escrevia poemas, fazia um monte de coisa.
Trocaram o bicho da Inglaterra por uma música que exaltava.
Porque o bicho da Inglaterra, inclusive, tinha sido proibido.
Mas o Garganta também chama ele em alguns momentos de líder. Ele trocou o camarada Napoleão por líder.
Grande líder Napoleão.
O temerário líder. Tem um filme que fala assim.
Sabe a música do Napoleão?
Canta aí, quer cantar?
Tá bom. Amigo dos orfãozinhos, fonte de felicidade. Senhor do balde de lavagem, ó minha alma arde. Em fogo quando te vejo, assim calmo e soberano, como o sol na imensidão, camarada Napoleão. Tu és aquele que tudo dá, tudo, quanto as pobres criaturas amam. 2 barrigas cheias por dia, palha limpa onde rolar, os bichos todos, grandes, pequenos, dormem tranquilos, enquanto zelas tu por nós na solidão, camarada Napoleão. Tivesse eu um leitão, e antes mesmo que atingisse o tamanho de um barril ou garrafão, já teria aprendido a ser eternamente teu fiel e leal seguidor. E o primeiro guincho que daria meu leitão seria camarada Napoleão.
Vocês viram como zoa gospel se você trocar
por Napoleão, né?
Por Deus?
Só tira o camarada, né?
Tira camarada Napoleão e pode substituir.
Ó, vou fazer uma revelação aqui. Não, tipo, eu sou evangélico, mas meu... tem música de...
meu Deus, vocês não imaginavam que o Gustavo era evangélico, vai.
Não, música... não, tudo bem. Vocês me depois até falo de que igreja eu sou, não. Mas música de igreja pentecostal e não pentecostal tem esse tom mesmo, tem um tom de... sem querer falar nada, assim, atacar, mas tem um tom de lavagem cerebral, mas entre nós.
Você não é da pentecostal, né?
Não. Eu tô falando isso. Sim, eu vou ser caçado agora. Eu não sou mais um camarada aceito por blasfemar.
Bom,
contra as musiquinhas criadas por mortais.
Acontece.
Eu blasfemei contra as músicas criadas por uma pessoa.
É, acontece também nessa época que os homens das outras fazendas atacam a fazenda dos animais e explodem o moinho. Depois disso, porcos acham algumas garrafas no sótão, no porão, né? Da casa grande lá. E aí, de repente, o quinto mandamento vira: nenhum animal beberá álcool em excesso.
É, mas antes disso, antes desse mandamento...
Embora eles tenham aparecido bêbados na frente da casa.
Não foi bem assim. A Quitéria começou a perceber que tinha alguma coisa estranha dentro da casa. As luzes estavam acesas até tarde da noite. E uma cantoria absurda, todo mundo muito alegre. E ela achou meio estranho, todo mundo dançando em cima da mesa.
É isso que eu falei, ela é aquela pessoa que percebe, mas depois é enganada de qualquer jeito.
Aí, assim, ó, quem era o outro personagem inteligente, o Bola de Neve? Ele era considerado um perigo por isso, e ele foi expulso dessa forma.
Mesmo o Benjamin.
É que o Benjamin é assim, eu sei a verdade, os porcos estão manipulando a gente.
É que o Benjamin,
mas tudo bem, continua fazendo
o Benjamin,
trabalho dele.
Ele acha que a verdade dele é muito forte pra... mera inteligência, aliás, pra burrice dos animais ali. Então,
a única vez que ele se manifesta é no episódio do Sansão.
É, que vai ser logo em seguida aqui.
Do resto, ele nunca se manifesta. Ele sabe ler tão bem quanto os porcos, nunca se manifestou pra ler nada.
Agora, voltando ao episódio da bebida, então, depois, no dia seguinte, o camarada garganta, ele aparece cambaleando, meio estranho, talvez com um olho vermelho e fundo.
Olhos de ressaca, não.
Não uso a expressão de Machado de Assis aqui. Não combina.
Tá bom.
Então, ele aparece meio cambaleando pra dar uma notícia triste. O camarada Napoleão está nas últimas. Está nas últimas.
É disso que ele fala,
é só ressaca. Ah, é, a essa altura também o Napoleão quase não aparece mais, então, né?
E na verdade, aí é a ressaca profunda. É. Aí depois que ele melhora, aparece. Nenhum animal beberá
álcool.
Aí o adendo, em excesso.
Bom, chapado, né?
Logo.
Imagina um porco que nunca bebeu.
Tornou tudo.
É.
Logo em seguida, o Sansão começa a ficar meio adoentado. Lembre-se que ele trabalhou pra caramba durante todo esse tempo, ele era o que mais trabalhava.
Ele já estava perto da.
Ele já estava perto da aposentadoria.
Que tinha sido estabelecida com 12 anos.
No entanto, o local onde os animais aposentados iam ficar é usado de repente para plantar cevada. Além disso, Napoleão, que era o único macho porco que tinha cruzado com todas as porcas possíveis, tem um monte de porquinhos e eles decidem começar uma construção de uma escola para os porquinhos do Napoleão.
Só, deixa eu fazer um comentário aí, agora falando disso aí também. Eu também não sou comunista, não sou anarquista, não sou capitalista. tanto porque esse comentário que eu vou fazer agora é meio anticapitalista, hein? Mas é que eu vou fazer, mas eu não quero que vocês achem que eu sou comunista por causa disso, essas coisas. Mas, meu, fala sério, o mal do mundo, e também narrado nesse livro, é a ganância. É tipo, o pai de todos.
Morte aos capitalistas!
Não, fala sério.
Aí também não.
Não, esse negócio.
É que senão você ia ter que morrer, né, Eric?
Não, você também é capitalista.
Você é capitalista selvagem.
Não, de forma alguma. De forma alguma.
Eu acredito na justiça social.
Não, mas a gente tá falando do lucro que mata. Acredito. Calma, a gente tá falando do lucro.
Não chegamos nesse ponto ainda. Falei que esse negócio é dar comentário.
A exploração é natural. Agora, o problema é o excesso.
É,
afinal,
realmente,
a vida não faz pessoas
a
iguais.
A exploração não é natural.
Lógico que é.
E respeito aos ouvintes, a gente vai parar essa discussão por aqui, tá bom?
A exploração pode até ser natural, mas a exploração sempre desanda.
É. Você acha que é errado um leopardo comer um...
Isso não é exploração.
Eu preciso de um minuto. O que consiste a exploração? Explorar consiste em aproveitar a vida de outra pessoa. O que consiste a vida de um leopardo nesse aspecto? Aproveitar a vida de outro animal, geralmente um leopardo.
Não, isso aí é alimentação.
Exploração também não é uma forma de alimentação.
Eu não tô falando que você ser carnívoro é exploração.
Mas você precisa do animal pra viver.
Mas é outra coisa. Tô, a gente tá falando de outro tipo de...
Entra exploração.
Os leões ainda exploram as leoas, é, né?
Era de me revelar.
Eles são capitalistas, exploradores e machistas ainda por cima.
Se na natureza isso
por isso
é
que
comum,
os leões
por que
são
nós vamos fazer
meus felinos menos favoritos?
Como?
Se na natureza existe isso.
Se você arriscar sua vida pra caçar um animal, pra comer, eu acho justo.
Então.
Mas você não quer arriscar sua vida. Você quer arriscar a vida de outra pessoa pra caçar um animal pra você comer.
Mas não, aqui também
não
é negócio.
Gente, não é isso.
Não, tudo bem, vamos discutir.
Vamos voltar pra essa história.
É, deixa que pra
assim, eu já estou já cansada dessa discussão.
É.
Que não é de hoje.
Não é de hoje.
Só
não
uma
é.
Coisa, pra também deixar claro.
Você não
eu
tem
não
que dar
sou,
a última
eu
palavra.
Não sou de eu não sou de extrema direita.
É sim.
Não sou. Não
é
sou.
Sim.
Não sou. Eu não fico gritando assim, ai, por aí. Eu nem tenho uma bandeira vermelha com uma certa cruz no meu quarto. Mas eu só acho que as coisas precisam de moderação, mas a exploração sim precisa continuar. Com moderação. Veja o caso da Suécia, veja o caso desses países onde...
O... Veja o caso dos Estados Unidos, não precisa também lá da Suécia.
Não, não,
ali
é
tem que olhar uma coisa, tipo,
não,
primeiro mundo.
Não, eu...
Aqui, primeiro mundo sustentável.
Primeiro mundo real. Primeiro mundo, como eu diria, divino.
Não,
né?
Ó, sério, vamos voltar no assunto,
tá
vai.
Bom, tá bom.
Chega, sem últimas considerações, Eric.
Tá.
É, bom, depois dos porquinhos, como eles têm que construir a escola e reconstruir o moinho, os animais trabalham ainda mais e comem ainda menos. Com isso, o tempo vai passando e é estabelecida, então, uma nova rotina na granja, que já, aí já é o finzinho do livro.
Sansão já...
Não. O Sansão é levado e morre, né?
Sim, ele é levado. Ele fica doente e é levado para um carniceiro, né?
É.
Mas pelo discurso do.
O Garganta tenta Garganta. Convencer que eles me levaram pro hospital, quando na verdade eles me mandaram a bater.
Foi engraçado. O Benjamin ficou todo exaltado, né? Dizendo, estão vendo como eles estão levando! Chama ele! E até se manifesta além. Mas aí o Garganta vem e fala assim: não, é porque ele comprou o carro da Cora de lá e não deu pra pegar e fazer a troca da pintura. Mas não é nada disso, não. Ele foi bem tratado. Todos os remédios foram...
Camarada Napoleão segurou a mão dele até o fim. Final.
É?
É. Segurou até o fim quando a injeção letal ia no pescoço dele. É.
Bom.
Então, espero que nenhum chefe jamais ouça o que eu estou falando. Não, mas isso aí é pra você que se dedica ao seu chefe cegamente, trabalhando muito, achando que você vai ter grandes recompensas, vai ser efetivado. No final, você vai trabalhar e ser sacrificado.
É
isso que você é. Você é um ativo que tem que ser eliminado. Você é um passivo.
Faça como o Gustavo. Chegue pro seu chefe e fale: eu preciso sair um mês de férias. Ah, não dá. Então tchau.
Nota, é verdade.
Nota, a gente tinha apostado o tempo que ele ficaria no estágio. Nota. Quem ganhou?
Você.
Foi você.
Eu ganhei. Meses.
Porque eu apostei um mês.
Eu apostei três.
Eu apostei menos de um
não,
mês.
Menos de um mês. Eu apostei um mês.
Porque um mês? Ela ganhou, então.
Então a Ju ganhou.
É porque eu falei que você ia sair na época das suas férias, mas você não chegou a ficar até as férias.
É. Bom, entre eu e a Ju...
Tá por aí a conta.
Bom, a nova rotina da granja, então, é a seguinte. É, não se fala mais em aposentadoria. Os porcos passam a se vestir, caminhar sobre duas pernas, sobre as patas e com o chicote na mão. E aí as ovelhas são ensinadas um novo lema.
Mas aí eles já estavam andando.
Quatro
duas
pernas
patas.
Bom,
não,
duas
de,
pernas, melhor.
O Garganta, um certo dia, ele leva as ovelhas para um lugar distante e começa a treiná-las. Aí, certo tempo depois, ele aparece andando de duas, com as duas patas, todo mundo acha estranho. Até que as ovelhas começam a fazer um novo coro.
Quatro pernas, bom.
Duas pernas, melhor.
É. Quatro pernas, bom. Duas pernas, melhor.
A fashion leader, né?
Me deu quatro! Quatro! Me deu dois! Dois! Quatro pernas, bom. Duas pernas, melhor. E aí, de repente, eles vão olhar no, na parede que tinha os mandamentos e percebem que só há agora um único mandamento. E está escrito assim: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E aí acaba o livro. Ah, não, não acaba o livro.
Não.
Tem um pedaço.
E aí tem um pedacinho no final que os homens vão lá visitar a fazenda pra jogar com os porcos.
Mas
você acha que
quem vai lá principalmente são os pessoal das fazendas,
vizinhas. Isso.
Que eles já tinham brigado, já tinham decretado morte ao fulano.
É.
É,
o senhor.
E
Pilgrim,
aí os animais ficam observando da janela.
Pilkington.
Os animais ficam observando aquela reunião da janela até um certo momento em que se torna impossível distinguir quem era homem e quem era porco.
Não.
Por quê? Como é que, como tinha dito o Gustavo, são todos porcos capitalistas.
Eu odeio essa frase. Uma vez um professor nosso usou essa frase e ficou ativo um treco. Ah. Lembra disso?
Ah, isso, não, me, tá, isso me lembra da música.
Deixa eu falar o nome dele.
Isso me lembra da música dos Garotos Podres, você sabe?
É, exatamente, foi. É, sim. O que substituiu o Mauro um tempo?
Então, essa parte do comentário
que
o nome. O Mauro ele dava uma aula. A gente sabia que ele era comunista, né? Verdadeiramente. É. Mas ele dava uma aula imparcial.
Ele disfarçava. Cara, ele te convencia a ser comunista sem falar seja um comunista.
Ele não me convenceu, não.
Aquele cara.
Boa parte da
sua. Mim também não, mas aí,
o cara
ele não deu aula de Marx pra gente. Não.
Mas o cara substituiu ele.
Conseguiu
um cretino. O cara ele conseguiu soltar, tipo, porcos capitalistas na primeira
na minha,
aula.
Na
né?
minha, não.
Não? Não, não,
então,
não tinha porco.
Ele falou da Miriam Leitão.
Meu, mas Leitão. Toda hora que vocês falam porcos capitalistas, tá tocando na minha cabeça.
Não,
papagaio filho da puta.
Não mesmo?
É.
Não, eu tô falando de Garotos Podres. Sério, você nunca ouviu?
Não.
Papai Noel, vem com a tua e tem dos miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista.
Papai Noel não cospe nos pobres.
É porque você não era pobre.
Um dia eu quero me vestir de Papai Noel e passei no mendigo na rua.
Mas não, não tem.
Igual o Papai Noel do Futurama.
Vamos?
Viu que deu essa cantoria de Papai Noel?
Viu? Mas não fui eu que fiz a piada.
Mas quem começou?
Bom, vamos pra avaliação.
Ah, calma, não fiz o último paralelo. É que você falou daquela cena que os porcos cumprimentam os caras das fazendas vizinhas. Então, isso, comparando com o mundo real, é... Os caras tiveram o ideal de uma utopia igualitária. E aí depois eles foram dominados por eles mesmos, mas sofrendo sempre aquela, entre aspas, lavagem. No final, eles estavam numa situação pior do que quando era.
Porque eles mesmos comentam isso.
Fazendeiro, né?
É, nota, ninguém se lembra como era antes do fazendeiro. A publicidade foi.
Eles só lembram
forte.
Que devia ser pior, porque sempre falam que era pior.
E o Garganta sempre vai trazendo aquelas porcentagens, fala que tá crescendo,
mas é mentira, porque
é, claro, a ração tá reduzindo aumenta. Cada dia.
É, a ração diminui, o trabalho aumenta exponencialmente.
É, até que o fazendeiro fala que eles são os animais que recebem as menores rações do combate. Eles são os que menos comem, mais trabalham e que eles vão agora.
Quer ver um paralelo melhor do que com a realidade? Que é assim, os caras com um discurso de anticapitalista se erguem ao poder, dominam o povo, colocam numa situação pior do que os vizinhos, cumprimentam os vizinhos como iguais, fazem negócios, porque eles têm que fazer negócios, e o povo sorri e acredita que está sendo...
Mas qual é o problema disso? É
que muito melhor.
O problema é a ganância das pessoas. Se as pessoas usassem a bondade interior da alma delas,
a
elas não precisariam ser. Porque se você for ver, no começo da revolução, estava tudo bem melhor. O que mostra? A revolução é melhor. Só que as pessoas não podem se entregar ao lado negro da força.
Mas, será que não é por isso?
O lado.
Todas as
você sabe qual é o contrário do lado negro da força?
O lado rosa?
É o lado rosa.
Enciclopédia.
É o lado rosa. Sabe por quê? Que o lado negro. Sabe que no lado rosa eles não podem amar, eles não podem gostar de mulheres?
Nem de homens.
Não, é.
Então. Não podem gostar de mulheres,
mas
como se fosse
negro,
que eles pudessem ir lá no cantinho os dois juntos e se satisfazer.
É, mas do lado negro foi o único que teve um.
É sempre um par.
Que teve mulher.
É, mas eles são sempre um par, né?
Hã? Lado negro?
É.
É, mas é mestre e aprendiz.
É, o mestre e o aprendiz.
E daí? Então o Jedi tá pra cá, não.
É, você que tá implicando isso aí. Eu acho que não tem nada a ver.
Jedi são gays, tá?
Não são gays.
Não. Sifs, sifs, sifs.
Mas então, voltando aos ideais.
A culpa é do mal.
Não, calma. Do ideal.
Lá vai. Não, lá vai. Vai começar.
Não, eu não vou discutir. Não vai entrar no mérito das discussões de sala.
Ah,
mas no começo, a ideia é boa. O problema é a implicação dela na prática. Eu parto da premissa que o que motiva a vida, o que motiva a gente a crescer é a vontade de poder. Isso é essencialmente Nietzsche. Eu acho que ele estava correto. Nem tudo foi isso.
Ah, que surpresa.
Isso é verdade, é mera lógica. Basta olhar pra vida que é assim. Eu falei que não ia entrar nesse tipo de discussão, mas acabamos entrando. É, o tom de voz não mente, né?
Quer ir pras notas?
É, vamos lá, chama que era melhor. Avaliar podem guardar pros primeiros dias de aula.
É, eu e o Eric já tivemos essa discussão muitas vezes.
Eu já escutei
essa,
todas as vezes.
E a do eu acredito em fadas. Ah. Mas deixa pra outro dia. É avaliação. Primeiro critério, trama. Gustavo.
Olha, trama eu vou dar 5. E vou explicar por quê. Eu acho que é uma trama muito bem elaborada. Eu acho que todos os paralelos dela, assim, o que cada animal representa, o que cada modificação na fazenda durante a Revolução, o que cada ação, o que cada exaltação ao Napoleão representa, foi muito bem elaborado, pensado. E como se desenvolve a Revolução, como tudo muda muito, assim, e os animais continuam acreditando no início, continuam se pegando aquele fio de esperança que eles tinham desde o início. Eu acho que, e como culmina, mal, de certa forma, mal para os animais, mas eu acho que muito realista e muito legal, assim. Eu gosto do fim do livro. Normalmente eu não gosto de livros que acabam, entre aspas, com finais ruins, cara.
Finais infelizes.
Finais infelizes. Eu gosto de finais felizes, eu tenho um quê americano nisso.
Ele acredita em fadas.
Você acha que o soldado Ryan sempre é resgatado?
Exatamente. Pra mim, o soldado Ryan é resgatado e o Tom Hanks sobrevive.
É o Capitão Miller.
É o Capitão Miller. E ele mata todo mundo ainda.
É.
Okay,
ele mata
okay,
os nazistas
okay.
Fora. É, chega o Chuck Norris ali de, também.
E a de externa, vai.
Vai.
Ju.
Eu dou 4 pra trama. Eu concordo com o que o Gustavo falou dos paralelos feitos. Eu acho que foi bem feito, assim, a representação dos personagens, todos eles têm foram bem representados, assim, a parte da história que ele quis representar.
Quanto
você
deu?
4.
Eric.
Bom, eu vou dar 5, também na mesma linha de raciocínio do Gustavo. Eu acho que ele, o autor... ele conseguiu adequar bem, principalmente, ao que aconteceu na União Soviética. Se você pegar a história do que, desde a Revolução Russa até os últimos dias da União Soviética e trocar por animais, você vê, é aquilo. É claro, não foi somente para criticar o sistema desenvolvido na União Soviética, mas também qualquer forma de autoritarismo.
É, isso que eu ia falar. Eu acho que mais do que uma crítica... a Revolução Russa foi uma crítica
ao autoritarismo, sem dúvida.
A ganância dos líderes.
É que o que fica mais evidente é a crítica ao sistema socialista da União Soviética. Afinal, é só ver os fatos ali. Mas a qualquer forma de autoritarismo, de dominação, que o órgão acaba criticando. E é isso.
É que ele se concentra mais em um tipo, em cada livro.
A União Soviética...
Em 1984 ele fala mais do fascismo.
A União Soviética ela é mais crítica nesse ponto. Os nazistas fizeram muita coisa errada, mas se você vai comparar com os soviéticos, quantas pessoas eles mandaram para os gulags? Eles mataram muita gente. Então eu acho que é um ótimo exemplo de crítica àquele tipo de sistema.
Bom, eu atribuo 4 também. Eu acho que o livro tem uma trama bem legal. Você percebe a revolução. Eu li um dia o livro. Porque ele flui. A trama ela é curta, assim, ele não fica enrolando, mas ela passa por tudo. Ele não esquece nenhum detalhe, assim. Então. Mas ainda assim, não acho que foi assim, que é ela, a trama. Mas, no final de contas, ele pegou um exemplo que existia, vai. Ele não foi totalmente. criativo.
É o tipo de livro que eu daria pro meu filho ler, ao invés de dessas historinhas aí. Afinal, pra ele crescer já. Pra ele,
é tipo de fábula.
Pra ele crescer doutrinado.
Essa filha me vai falar. Mas pai, o que aconteceu com os animais aí? Eles são explorados até morrerem.
Aprenda essa lição, meu filho.
Aí meu filho não vai mais comer carne de porco, vão achar que ele é judeu. Porque os porcos são ruins. De novo, a mesma piadinha, mas...
Nossa!
Ele vai ser queimado. Pra
segundo critério, personagem. Gustavo.
Eu vou dar 4 dos personagens... os personagens, eles apresentam, como a gente já discutiu, né, eles apresentam todos os papéis típicos de uma ditadura, né? Eu acho especialmente as ovelhas e os cães, assim, que os cães é a força irracional do exército, ou a força de pressão, que sempre tem uma ditadura, e as ovelhas é aquela massa também irracional que aprendeu o básico da revolução e repete incansavelmente. Eu acho que isso é por exemplo...
4 pernas, bom! 2 pernas, ruim!
Isso é o que acontece com os que apoiam... Já viu os apoiadores de Hugo Chaves, o que eles fazem?
Ah, já.
Eles já. Só gritam as mesmas frases, assim...
4 pernas, bom! 2 pernas, ruim!
Não são essas. 2 pernas, ruim! Não são essas, né?
Não.
É tipo Chaves, Libertador, Chaves Bolívar.
Chaves Bolívar. Vai comparar ele com o Chaves Bolívar. Chaves. Isso é uma grande...
4 pernas, bom! 2 pernas, melhor!
Olha... Eu falei, lá vem o Chaves...
Chamar de Chaves Bolívar é ignorar o que Simão Bolívar fez. É um absurdo isso.
Vai, não, vamos pular, vai, Ju! Personagem.
É difícil, né?
Coisa histórica de revolução com o Eric, a gente tem que segurar um pouco. Vai, Ju!
Eu dou 4 pros personagens, achei que ia ficar na minha cabeça.
Acho que vocês iam parar de ficar falando, eu dou 4, eu dou 4. Eu atribuo!
É melhor a gente fazer como escola de samba. Quesito, leitura. 4.
Vai! Vai, Ju!
Justifica. Eu sou 4, 3, vai.
É o que é mesmo? Personagem?
Personagem.
Eu atribuo 4 aos personagens. Perfeito?
Melhorou.
Porque não fica assim, você não tem que. Eles foram bem caracterizados, você não tem dificuldade em localizar, talvez assim, a maior dificuldade seja saber quem é o major nessa história toda, o primeiro porco.
Mas eu acho que
não interfere. Mas isso não interfere na caracterização dos personagens.
Eric.
Bom, nesse ponto eu vou dar 5 também. No mesmo esquema da trama. Porque eu acho que ele conseguiu associar bem cada camada da população. A começar ali pelo líder. Vamos pensar no Napoleão. Aquele exercício da força bruta, o uso da propaganda de forma desenfreada, que acaba se utilizando para ele mesmo, ou seja, os animais passam a ignorar os feitos do major, por exemplo, que antes eles tinham um desfile em volta da caveira do major. Isso a gente acabou nem falando, agora que me toquei. E o Napoleão, ele reverte isso, abole esse desfile e volta para ele. Ou seja, começa a ter aquelas comemorações em honra ao Napoleão.
Tem os tiros no dia do aniversário dele.
Eles conseguem uma espingarda da primeira batalha, Batalha do Estado. E passa a ser um culto, não ao animalismo, que é o nome da ideia.
Da ideologia,
E passa a ser um culto ao Napoleão. E esse é só um ponto dos personagens. E é claro, tem também as ovelhas, né? Uma grande figura da publicidade, que de fato foi bem utilizada.
4 pernas, bom! 2 pernas, 2! Mas não foi pra você entender como são as ovelhas.
O livro inteiro fizeram
isso. E o aspecto da população geral. Porque a publicidade conseguia convencer. É claro, qualquer pessoa vai entender que alguma coisa tá errada. A gente tá sendo explorado, nós não comemos quase nada. Mas a publicidade consegue reverter um pouco isso. A gente percebe, mas fica no subconsciente. O que eu acho que expressou bem. É o caso da Quitéria, por exemplo. Então por isso o 5.
Pra mim, o livro merece pros personagens nota 4. Eu achei legal. 4 pernas é bom, 2 pernas melhor, né? Não, ao contrário.
Você gostou muito disso, né?
Não, mas eu não dou 5.
Mais como isso.
Eu não atribuo 5, porque faltaram os revolucionários antes o sistema pós-revolução.
Eles morreram.
É. Não, eles não eram revolucionários, eles eram falsos traidores.
Mas aí
tinha até alguém que fosse tentar assassinar o Napoleão. Tinham que ter os anarquistas.
Pode ter ficado pra posteridade. Anarquistas
é tinham que ter os anarquistas. Não capitalistas.
Napoleão mesmo tentou se matar, se não gostou numa noite aí, quase que se acaba.
Não, mas eu atribuo 4. Mas pra mim faltou uma alma de revolução pós-revolução. E... Pra trazer a revolução de volta pro que era a revolução, entendeu? É isso aí.
Só uma coisa.
Vamos comentar em off,
peraí. Na Granja dos Bichos, a revolução faz você.
Na Granja dos Bichos, a espingarda atira você.
Escrita, Gustavo.
Escrita, quesito escrita.
Nota!
4.
Geralmente segue comemoração.
É, então.
Quatro pernas bom! Duas pernas melhor!
4 porque. Não, é.
Nota 4 bom!
Nota 4 bom! Nota 5 melhor!
Nota 5 melhor!
Então, 4. Eu acho que 4 é uma boa nota porque. Ela.
Nota 5 melhor!
É assim que você se sente quando a gente tá contando outros assuntos?
Tá se vendo hoje, né?
Hoje é a vingança, ok.
Então, porque é bem escrito pra caramba, é mó legal e tá bom essa nota. Eu quero resumir a fala,
Ju,
pra não me interromper.
Critério: escrita, nota
4.
Por quê?
4. É rápido de ler, né? Foi bem, é bem escrito, não tem... Eu acho que deu pra ler rápido, não teve... Ah, eu me distraí um pouco, mas...
Com leitura, hein, eu acho.
É,
escrita.
A leitura, meu pai?
Escrita a leitura. Escrita?
Escrita assim, ó, descrições que ele faz.
Ah, sim, ele não enrola no matinho.
É.
O meu critério é fazer isso. Não.
Que isso, o segundo volume é ótimo.
Do quê?
Vocês estão falando da perseguição dos orques, não é mesmo?
Não.
É.
Eu gostei daquela parte. Eu tô lendo de novo
agora.
Eu não quero falar sobre isso,
porque no MetaCast, quando eles falaram do nosso podcast, eles falaram assim, apesar de eles terem falado mal do Senhor dos Anéis,
o critério pra leitura é esse. O matinho ou sem matinho.
Tá bom.
Não, mas é porque eu não gosto do matinho.
A Ju não gosta do matinho.
Tá bom. Não. Claro, não é porque a gente. As pessoas, elas se enganam.
Confundem crítica com achar uma coisa boa.
Eu tô lendo o livro, o outro, e ele não escreve o matinho. Eu tô gostando.
Principalmente o Senhor dos Anéis. Por quê? Porque o Senhor dos Anéis é o seguinte. As pessoas, elas ficam chiitas, elas viajaram no mundo mágico de Tolkien, então tudo...
Elas não querem mais voltar, né?
É, elas não querem mais voltar, se você falar
mal... Não, vamos falar do Tolkien agora, vai.
É que nem falar mal de Hannah Montana ou Crepúsculo.
A gente não vai falar nada do Tolkien.
Fãs dos Senhor dos Anéis, vocês estão que nem fãs do Crepúsculo, ó.
O cacete. Tomem.
Para.
A Terra-média é maravilhosa.
Chega.
Exatamente. Mas,
porque lá tem fadas.
Tem fadas do caramba.
Não, mas é que nem assim, ó. Você tá falando que nem você fala assim, ó, pra alguém. Nossa, Crepúsculo é festa. Cacete, a família Kahn é maravilhosa.
Ju, 4.
É, mas...
Entendi, peraí.
Escrita.
Na atitude.
Eric, critério. Escrita, nota.
Escrita. Eu acho que 5. Pronto. Você não vai fazer o corinho agora?
Nota 5, bom! Nota 4, ruim!
Tá, agora é só uma justificativa breve. Eu acho que ele se envolve bem ali.
Copiou!
Espera aí, veja bem, se você pode sentenciar...
Gente, eu vou ter que editar isso aqui e vocês estão me esperando!
Tá bom, então eu vou dar 5 sem justificar, pronto.
É 5, bicho, não.
A gente tá totalmente sem justificativa, né? Vai.
Critério!
Leitura!
Nota
5. Muito rápida, e usando o critério que vocês usam de
distração.
Não, é distração e querer ler novamente. Foi. Eu tinha esquecido esse livro completamente. Assim, eu já... Infelizmente, né? Eu tinha esquecido esse livro. Agora, quando fala assim, ah, vamos, ó, Revolução dos Bichos tá barato, vou comprar tal, vamos ler Revolução dos Bichos, não sei o quê. Aí eu falei, putz, esse livro eu queria ler de novo. Porque eu não lembrava bem das coisas. Eu lembrava, né, da história no geral. Mas eu não lembrava bem dos detalhes. Eu lembrava que ele fazia muitos paralelos engraçados, assim. E eu queria muito ler de novo. Então sempre que eu esquecer desse livro, eu vou querer ler novamente. Porque ele é um livro, assim, nossa, super veloz.
Periódicos pra você.
É?
Gustavo, você ainda se lembra da Revolução dos Bichos?
Poxa vida! Aí eu leio de novo.
Aí você volta pra ler.
Não, então, mas basicamente é isso. É um livro que eu quero ler de novo, quando eu precisar. Eu gostaria que meus filhos lessem uma mensagem mais adulta, talvez.
É, quando precisar? Quando
claro, seria preciso? Vou discutir com um comunista qualquer, assim, eu me preparo lendo.
Mas você chama ele de porco.
É. Você é igual o Napoleão.
Capitalista.
Você é igual o Napoleão, hein? É. Aí o cara, assim, o líder francês? Não, não, o porco da granja do solar.
Ok?
Ok.
Ju, critério. Leitura. Nota 4.
É fácil de ler. Eu li rápido também. Mas eu não vou... Essa já é a minha segunda leitura. E eu, diferente do Gustavo, não estou planejando fazer releituras periódicas.
Só? Ó, não cortei dessa vez.
Não.
Eric, critério. Leitura. Ai, nota.
Eu atribuo 5.
5.
Já é a segunda vez que eu li. Eu li, pela primeira vez foi em 2006, que eu peguei o livro emprestado do Gustavo, inclusive.
Uhum.
Que eu li uma madrugada.
Eu não dei minha nota pré-escrita, dei.
Deu. Acho que deu. Acho que deu.
Foi naquele fordunço. Abafa o caso.
Só caso eu não tenha dito ouvintes, eu não vou voltar.
Mas voltando.
Eu atribuí 5 pra escrita.
Mas voltando. Bom, eu não leria de novo o livro. Mas não é isso o significado da qualidade do livro. É que eu tenho outras prioridades, mas é um livro bom. Eu li em razão do podcast. Mas eu acho que a leitura flui muito bem. Muito bem escrito. Então, logicamente, a leitura vai refletir isso. Então, eu acho que 5 é bem justo.
Eu atribuo 5, porque eu li em um dia. E sobrou tempo no dia.
Você pulou pedaço?
Não. Li inteirinho, assim. Passei o tablet, eu ia lá fazer uma coisa, parava ali um pouquinho, ia lá fazer... Por isso que eu falei, sobrou tempo, deu tempo de ler o livro inteiro. E então, 5.
Próximo livro, já.
O próximo livro que a gente vai ler vai ser Viagem ao Centro da Terra.
Júlio Verne.
Sugestão do Eric, porque disseram que eu e o Gustavo já demos muitas sugestões. A gente queria ler o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Agora a gente vai ser limado.
Então, se você está ouvindo esse podcast e você prefere o Guia do Mochileiro das Galáxias do que o Viagem ao Centro da Terra, culpe o Eric e a Juliana.
Se você prefere... Harry Potter disque 3. O que você prefere?
Crepúsculo disse 24. Nem existe esse número assim especificamente, mas isso
é uma combinação.
É.
Então. Afinal, eu acho que o 4 já é bem comum em alguns.
Mas no grifo nosso vocês não têm escolha, então a gente vai ler o Viagem ao Centro da Terra de qualquer maneira.
Por enquanto.
Bom, é isso?
É isso.
É.
Beleza então.
Beleza.
Tchau, pessoal.
Tchau
e até a próxima com Viagem ao Centro da Terra.
Aqui no Grifos.
E quatro pernas bom, duas pernas ruins. I think of you.